Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum.
Obrigado, presidente. Fazer verificação de quórum. Vereador policial federal Suender. Vereador Lisier, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson do Mercado Serve Bem, vereadora Cirianda SOS, vereador professor Marcos, vereador Fred Cacheta, vereador doutor Zé Fernandes, vereador Ré Hamilton, vereadora Cleide Lago, vereadora Andréa Rezende, vereador Leandro Ribeiro, e vereador Domingos Paula de Souza. Quórum suficiente, senhor presidente. Falei. Aí, vereador João da Luz, que acabou de adentrar o plenário.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito a vereadora Celiane que faça a leitura do texto bíblico.
Arrependido. Tende piedade, ó meu misericórdia, na imensão de vosso amor. Carne, trai-me todo o inteiro do pecado. E apagai completamente a minha culpa. Criai em meu coração que seja puro. Dai-me novo. Ó Senhor, não me afastei de vossa face. Nem retireis de vosso santo, pois não são de vosso agrado sacrifício. Eu oferto holocausto, rejeitais sacrifício. Minha alma, não desprezeis o coração a Salmo 50.
Obrigado, vereadora Celiane, da SOS. Antes de passar a palavra para a nossa primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, hoje nós estamos recebendo aqui a visita do bispo Dom Dilmo Franco de Campos, que é o nosso bispo auxiliar aqui de Anápolis. Senhor, seja muito bem-vindo. O bispo Dom Dilmo estará explanando aqui a campanha da fraternidade deste ano. Eu já convido Vossa Santidade para estar sentado aqui à mesa diretiva junto conosco. E aí, logo na sequência, nós iremos abrir a oportunidade da fala do vereador Lisier José Borges, que convidou Vossa Santidade, e depois o senhor terá 15 minutos para falar conosco da campanha da fraternidade. Na sequência, passo a palavra à primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, para fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 23 dias do mês de fevereiro de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 30 de 2021, de autoria do vereador Luzmar Silva, que dispõe a criação de um espaço no terminal de transporte coletivo urbano do município para instalação de pátio, ponto de atendimento ao trabalhador. Projeto de lei ordinária 31 de 2021, de autoria do vereador Alex Martins, dispõe sobre a criação do Programa Médico dos Centros Municipais de Educação Infantil, CIMEI. Projeto de Lei Ordinária 30 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a proibição de manter em Anápolis animais acorrentados e assemelhados que prejudiquem sua saúde, seu bem-estar e da outras providências. Projeto de Resolução número 33 de 2021, da autoria da mesa diretora, dispõe sobre a nova jornada de trabalho, controle de frequência e banco de horas de servidores da Câmara Municipal de Anápolis e da Altas Providências. Projeto de lei ordinária número 34 de 2021, de autoria da mesa diretora. Projeto de lei ordinária, errata de lei 4.106 2020, estrutura organizacional, administrativa e regulamento pessoal do Poder Legislativo da Câmara Municipal de Anápolis. Usaram a palavra Andréia Rezende, Hélio Araújo, Divininho do Sindicato, professor Marcos. Grande expediente, Lisier José Borges, Wederson Lopes, Jean Carlos, Domingos Paulo de Souza, João da Luz, Reamilton Espíndola. Dividido com Reamilton. Ordem do dia. Foi feita verificação dos presentes e constatado quórum suficiente. Houve votação de projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária 22 de 2021. De autoria do prefeito, dispõe sobre a criação da agência reguladora do município de Anápolis, organiza sua estrutura básica, complementar, cria cargos de provimento efetivo e em comissão. Atribui competência à entidade, delimita atribuições de seus dirigentes e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei complementar 2 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre o agendamento do programa de controle populacional de cães e gatos no município de Anápolis, através de uma unidade móvel de esterilização e educação e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 15 de 2021, de autoria da vereadora Cleide Lário, dispõe sobre a criação de Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis, Estado de Goiás, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de requerimentos, comunicações. Usou a palavra a doutora Trícia Barreto, sem mais a se tratar. Senhor presidente em exercício, vice-presidente Domingos de Paula, declarou encerrada a sessão, convocando outra sessão para o dia 23 de fevereiro, em horário regimental. Comunicações. Ao senhor presidente da Câmara Municipal, Leandro Ribeiro, a vereadora Trícia Barreto informa que a mesa está impossibilitada de comparecer ao plenário da Câmara hoje devido a problemas de saúde. Sem mais requerimentos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende, nossa primeira secretária, sempre nos auxiliando. Quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester que nos acompanham ao vivo, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Registrando a presença ainda em plenário do vereador Delcimar Fortunato, também Alex Martins. Antes de iniciarmos o pequeno expediente, hoje recebendo aqui o nosso bispo auxiliar Dom Dilmo Franco, que irá falar da campanha da fraternidade com o tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. Quero justificar a ausência do vereador colega de Vinil do sindicato. Testou positivo para Covid-19 ontem à noite. Está bem, já tomando todos os medicamentos necessários. E informar aos pares que nós iremos suspender a sessão na primeira semana de março, retornando no dia 15, na próxima segunda-feira de março, dando aí um espaçamento de 18 dias para que a gente acompanhe aí, né, a evolução da pandemia. Queira Deus que dê uma tranquilizada, bispo. Nós estamos aí muito preocupados com o momento que nós estamos passando hoje, acompanhando os pedidos de UTI, né, para pacientes testados com a Covid-19. São 25 pedidos e não tem essas UTIs, né, e a gente está ficando realmente muito preocupado. Então, a necessidade, já tinha comentado com alguns pares, a necessidade de suspender a sessão dentro do prazo necessário, obedecendo o nosso regimento interno e acompanhando. Caso no dia 15 esteja maior o caos, nós iremos fazer sessão remota. Inclusive, na sexta-feira, nós teremos a prestação de contas do Executivo do último quadrimestre, nós estaremos fazendo ela remota. A administração, a diretoria legislativa, estará passando para vocês o aplicativo, o Zoom, a entrada, para que a gente possa fazer essa sessão remota para maior segurança de todos. A primeira secretária ainda vai fazer a leitura dos projetos a serem encaminhados às comissões e, na sequência, eu convido o vereador Lisier José Borges para abrir aí a visita do nosso bispo auxiliar, Dom Dilma.
Falta da leitura dos projetos. Projeto de lei complementar 35 de 2021, vereador João da Luz institui, no âmbito do município de Anápolis, a parceria pública e privada para acompanhamento das ocorrências dos acidentes de trânsito e ações para debater acidentes de trânsito em nosso município.
Obrigado, primeira secretária, vereadora André Rezende. Agora convido o vereador Lisier José Borges, autor do convite, ao nosso bispo auxiliar, Dom Dilmo Franco. Agradecendo Vossa Excelência por estar aqui conosco. Falei Vossa Santidade é só o Papa, né? Então, Vossa Excelência, seja bem-vinda. A casa é ecumênica, mas sempre nós temos o costume de trazer o nosso bispo aqui para falar um pouco da campanha da fraternidade, todo ano. E esse ano o tema é Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. Com a palavra, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Agradeço aí essa concessão e a parte de cumprimentar, cumprimento demais pares aqui presentes também, a imprensa, e particularmente agradecer a presença do nosso bispo auxiliar, Dom Dilmo, por essa deferência a essa casa. Né? Dizer a ele que aqui é a casa das discussões, aqui é a casa do debate, mas também é a casa do diálogo. E eu entendo que a campanha da fraternidade tem muito a nos dizer sobre isso. E também, não vou me alongar aqui, porque hoje nós queremos ouvi-lo, ontem eu já fiz uma preleção leiga, né? E hoje queremos ouvir aí a situação oficial da campanha da fraternidade, e ninguém mais, digamos assim, gabaritado, né, preparado para nos falar sobre isso do que o senhor, a nossa liderança maior, junto com o Dom João, aqui na nossa região, na nossa comunidade, na nossa diocese. Então, senhor presidente, com a sua anuência, solicito aqui no púlpito a presença do nosso bispo, Dom Dilmo, para que faça aí as explanações acerca desse assunto. Muito obrigado. Aguarde só um minutinho que ele vai fazer a higienização aqui da...
Eu agradeço o vereador Lisier pelo convite a vir a esta casa para partilhar, falar sobre a campanha da fraternidade. E, na pessoa da presidência desta casa, eu quero saudar todos os demais vereadores, vereadoras, irmãos e irmãs presentes, que nos acompanham pela Rádio Manchester e também pela web e pelas mídias sociais. Antes de tocar diretamente no tema da campanha da fraternidade, é muito importante a gente relevar assim, que a campanha da fraternidade, desde os seus anos aí, 64, 65, que ela começou para que pudesse tratar sempre de temas pertinentes à sociedade, para que pudesse haver um engajamento da igreja nas questões sociais. Tanto é que nós já vimos campanhas sobre a respeito presidiários, encarcerados, da natureza, da água, enfim, problemas atuais que são pertinentes a toda a humanidade e não somente aos cristãos. De 5 em 5 anos, a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, eles decidiram que teríamos uma campanha ecumênica, ou seja, não somente voltada para um tema católico, que poderia ser um tema de amor, de perdão, de céu, de inferno e etc., mas que tratássemos de uma campanha ecumênica, onde participam 7 igrejas cristãs, ou seja, igrejas que têm uma comunhão e que todas têm a Cristo como verdade absoluta. Mas nós estamos no mundo pluricultural, né? Hoje nós temos aí uma diversidade de segmentos religiosos. Então nós sabemos que cada um tem a sua verdade. Ninguém é dono da verdade absoluta, mas para nós cristãos, Cristo é a verdade absoluta. Ou seja, para nós cristãos, mas nós não podemos criar uma mentalidade que todos são obrigados a acreditar no que eu acredito, sendo que nem Jesus fez isso. Então ele veio também para fazer um convite, quem quiser me seguir, e os cristãos querem seguir, nós queremos seguir Jesus. E a CNBB propôs esse ano a campanha da fraternidade, fraternidade e diálogo, compromisso de paz. Ou seja, diálogo hoje é muito importante para a subsistência da justiça e da paz entre os homens. Então, de tal maneira, que eu não sei se vocês, se os senhores e senhoras vereadores e vereadoras estão cientes da polêmica desta campanha da fraternidade. Não sei se vocês ficaram a par disso. Mas, quando foi colocado esta campanha da fraternidade, criou-se uma polêmica, como que se isso aqui fosse uma agenda de esquerda e uma agenda LGBT e etc. Mas todo mundo que está falando isso da campanha sequer leu o texto base da campanha. sequer leu o texto base. Somente escutaram as críticas que fizeram da campanha da fraternidade, mandando esquecer a campanha da fraternidade. Agora, só essa palavra dizer assim, enterre a campanha da fraternidade, já é grave. Porque é como dizer assim, enterre a fraternidade. Né? Ou seja, se nós que somos homens religiosos ou pessoas de bem, falarmos esquece a fraternidade, então nós estamos querendo quase que uma barbárie. Né? Então a luta pela fraternidade, pela paz, é uma responsabilidade de todos nós. E tudo começa com o diálogo. E a campanha da fraternidade está revelando o quanto a sociedade, as pessoas e muitos cristãos estão longe da dimensão do diálogo. Como estão intolerantes à possibilidade do diálogo. E eu vou citar um exemplo. Por quê? Porque justamente na campanha da fraternidade trata-se sobre o respeito das pessoas, independentemente da sua raça, cor, religião ou demais orientações. Então, coloca aqui a dimensão de respeitar as minorias. Veja bem, quando a campanha fala de respeitar as minorias, não é desrespeitar a maioria. É lembrar que os cristãos também, no início da igreja, eles foram perseguidos. Eles foram levados para o Coliseu, para as arenas. E nós não podemos perseguir ninguém. Ou seja, se nós não gostamos do tempo em que fomos perseguidos, por que vamos perseguir alguém? Então, como nós tivemos, por exemplo, denúncias no texto base, falando daquele terreiro espírita que lá na Bahia foi queimado, foi vandalizado, destruíram tudo, queimaram tudo. E o CONIC, que é as igrejas cristãs, se reuniram e foram lá para solidarizar-se com aquela mãe daquele terreiro. E aí ela foi mostrar todo o trabalho que estava sendo feito e as obras de caridade que eram realizadas e que tudo teve que parar porque tudo foi vandalizado. Vamos colocar outra dimensão também? Nós estamos vendo aí uma questão de perseguição, vamos dizer assim, aos homossexuais. Eu abro um parênteses aqui para dizer, é verdade que a Rede Globo e muitos meios de comunicação começaram a promover muito, e a gente vê isso mesmo, promovendo. Então, ou seja, quando se coloca muito em relevância, começa, ao invés de criar uma simpatia, começa a criar uma antipatia, como que querendo dizer, tem que fazer isso descer para o goela abaixo. E o que é que aconteceu? Ou seja, começaram-se a aumentar o número de agressões a pessoas homossexuais, sejam masculinas ou femininas. Então, o documento está colocando é o respeito à pessoa humana. Nós não estamos falando de A, B, se é machão ou se não é machão. Nós estamos dizendo de pessoa humana, independente de que quer que seja, ela nunca perde o seu valor e a sua dignidade. E que nós podemos rejeitar, sim, o pecado do outro, o qual nós nunca apoiamos o erro, ou a corrupção, ou a fraude, seja qual é o pecado ou a imoralidade. Mas como disse Dom João numa carta dele ao clero, a gente não pode jogar fora a criança junto com a água suja da banheira. Então uma coisa é examinar aquilo que não é bom para a sociedade, ou aquilo que eu não gosto, mas não elimina a pessoa. Então o documento, a campanha da fraternidade, traz um pouco essa realidade. E eu partilho com esta casa, e nós, falo agora dentro da Igreja Católica, nós hoje temos pessoas homossexuais que participam das nossas missas e celebrações, que querem ser acompanhadas. Nós temos casais homossexuais que adotaram filho e que agora querem batizar os filhos dentro da igreja. E nós temos que ter respostas para isso. Nós temos pais e mães católicos que semanalmente os padres recebem, pais e mães, dizendo: descobri que o meu filho e a minha filha é homossexual. O que é que eu faço? Como é que eu ajo? Ou seja, pais que estão despreparados para essa realidade. E quando colocamos esse tema aqui, é para dialogar. Nós não estamos dizendo jamais, olha, isso é modelo de vida, isso é o exemplo que Cristo pregou, jamais, jamais. Mas o próprio Cristo mesmo disse, eu vim para os pecadores e não para os santos. Eu vim para os doentes e não para os sadios, para que conhecendo a verdade vos libertará. E a primeira libertação que nós temos que buscar é a libertação da intolerância. Porque se nós falamos de uma intolerância muçulmana que persegue diversidades de pessoas, em nome de Jesus Cristo, nós nunca podemos usar o nome dele para intolerância ou para praticar qualquer ato de injustiça com qualquer pessoa que seja. Se a religião não nos leva ao encontro, ao diálogo e à fraternidade, então eu me pergunto, que religião? Religar-se a quê? Então, a campanha da fraternidade, esse livro, ele não foi escrito pela Igreja Católica. Ele foi escrito pelas igrejas todas, na qual a Igreja Católica tem a mesma voz que das outras igrejas. E, claro, como disse o cardeal de São Paulo, ele disse, eu escreveria muitas coisas aqui de maneira diferente. É a maneira delicada dele dizer, bom, não concordo, mas é uma campanha ecumênica, onde nós temos que buscar o diálogo, porque sem diálogo não tem como caminhar junto. O lema desta campanha é, Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Efésios capítulo 2. Por que que tem esse lema aqui? É interessante notar dentro dessa campanha, porque na comunidade de Éfeso, quando os cristãos convertidos do judaísmo se reuniam para rezar, tinham também os cristãos convertidos do paganismo. Então tinham aqueles que vieram para o cristianismo dentro de todo um histórico judaico. E tiveram aqueles que vieram da Grécia e de outras filosofias, das quais eles não partilhavam do judaísmo. E tinha um muro de separação. Os cristãos provenientes do judaísmo e os cristãos provenientes do paganismo tinham um muro que os separava. Por isso que diz, do que era dividido, fez uma unidade. É onde Paulo vai exortar que em nome de Cristo não pode ter divisões. E então quebraram o muro para que pudessem caminhar juntos como pessoas. Né? Muitas coisas nos tornam diferentes, é verdade. Mas tem muitas coisas que nos tornam um, nos unem, e a começar que todos nós partilhamos a nossa humanidade, ou seja, sermos humanos. A campanha da fraternidade deste ano também, ecumênica, ela quer denunciar o racismo, onde a maior população carcerária do nosso Brasil, ela é negra e pobre. Então faz denúncias claras. Se alguém assistiu às reportagens do Jornal Nacional, do Globo Repórter, não, Fantástico do Domingo, várias reportagens onde testemunhos de pessoas negras que foram acusadas e condenadas sem sequer ter cometido um crime, que depois foi comprovado, mas simplesmente porque parece com aquele que cometeu determinado delito. E a campanha da fraternidade está tratando de tudo isso. Para quê? Para condenar alguém ou a falência do nosso sistema? Não, é para que nós possamos dialogar. Porque o primeiro passo é descobrir aonde estamos doentes, aonde estamos falhos. E a partir daí, então, dialogar e encontrar. Então, uma vez que sabemos da doença, qual é o tratamento que se propõe? Qual é o caminho que nós vamos seguir? Então, a campanha da fraternidade propõe esse diálogo para nós enfrentarmos aquilo que nos atinge, seja na nossa maioria ou nas minorias. Nós temos pessoas que têm a mesma dignidade, o mesmo direito de viver e de ter os seus direitos respeitados, né? É bem verdade que nenhuma igreja coloca tanta relevância na campanha da fraternidade como a Igreja Católica, apesar dela ser ecumênica, né? Mas nós jamais vamos usar alguma desculpa como muleta para isentar da nossa responsabilidade. Se nós temos que fazer alguma coisa, vamos fazer se é responsabilidade nossa. E a gente não faz isso para ser mais bonito ou mais feio, mas é apenas para poder tentar dar a colaboração necessária para que a nossa comunidade possa viver de uma maneira mais harmônica e em paz. E a Sagrada Escritura e os documentos da Igreja estão claros em dizer: sem justiça não tem paz. Se nós queremos paz, tem que ter justiça. E enquanto não tivermos justiça, não vai ter paz. E a justiça, ela abrange a todas as pessoas, né? Denuncia outras realidades daqui da campanha da fraternidade, mas eu também diria o seguinte, que na grande crise de 2008, naquela bolha econômica que surgiu nos Estados Unidos e que afetou o mundo inteiro, o documento também ele denuncia que os bancos foram ajudados, mas os pobres não. algo que nós estamos vendo agora nessa pandemia, né? Ou seja, o governo que faz todo esse empenho para que esse auxílio emergencial chegue a todas as pessoas, e das quais muitas que não precisam estão também recebendo esse auxílio emergencial. Então a campanha denuncia, sim, que essa pandemia parece que não está conseguindo nos tornar melhores. Ou seja, o ser humano que ainda se aproveita da miséria e da desgraça do mundo e dos outros para poder ainda tirar proveito da morte do outro. Então que esta casa de leis, e cada um de nós, homens, mulheres de boa vontade, cada um de nós saibamos fazer a nossa parte. É uma dimensão de realmente dialogar para a gente poder ver aquilo que a gente pode fazer de melhor. E a Igreja Católica se coloca dentro dessa dimensão para que possa também tentar caminhar juntos. Porque a intolerância, ela acaba com toda a harmonia na nossa convivência. Bom, eu tinha pedido 10 minutos, penso que já os esgotei. Agradeço pela atenção e pela escuta. Me coloco à disposição também para outros esclarecimentos, caso precisem ou queiram, sobre a campanha da fraternidade também. Obrigado.
Obrigado, nosso bispo auxiliar Dom Dilmo. Leve o nosso carinho, o nosso abraço ao bispo Dom João. E sempre que quiser, a Casa Legislativa Napolina está à disposição da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, dos espíritas. Aqui é uma casa ecumênica e realmente nós estamos passando um momento delicado e precisamos de orações, né? Agradeço mais uma vez a presença de Vossa Excelência. Convido aos pares que venham aqui para que a gente registre o momento de Vossa Excelência aqui conosco, suspendendo a sessão por até 3 minutos. Thank you. Senhoras e senhores, solicito aos pares que retomem os seus assentos para darmos início ao grande expediente, tendo em vista que o pequeno foi utilizado pela nossa visita de hoje, Bispo Auxiliar de Anápolis, Dom Dilmo Franco de Campos, que veio falar um pouco a respeito da campanha da fraternidade, né, e nos comunicou que o Bispo Dom João está internado, que Deus restabeleça a sua saúde o mais rápido possível. Para iniciar o grande expediente, convido o primeiro orador, vereador João da Luz, que irá dividir o seu tempo com a vereadora Cleide Hilário. Cada um terá 5 minutos de fala garantida na tribuna. Inicialmente, com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar toda a mesa diretora, na pessoa do nosso vereador José Fernandes. Inclusive, nós estamos trazendo aqui a mão duplas, uma propositura, que é um projeto lei, e também há um requerimento para a criação de uma frente, certo? Projeto lei é esse aqui que já foi lido pela vereadora Andréa, que institui no âmbito do município de Anápolis a parceria pública e privada para o acompanhamento das ocorrências dos acidentes de trânsito e as ações para debelar os acidentes de trânsito em nosso município. E o nosso requerimento requer do nosso presidente da Câmara de Vereadores a instalação da Frente Parlamentar de Combate à Violência de Trânsito Urbano. Nós estamos acompanhando atentamente até a questão da ABNT. A ABNT até ela mudou a nomenclatura de acidente de trânsito para sinistro de trânsito. Eu até vou pedir à nossa assessoria para poder mudar a nomenclatura desse projeto de lei aqui, para, em vez de ser acidente de trânsito, sinistro de trânsito. Tem uma norma, é uma nova nomenclatura que está sendo utilizada agora. O sinistro de trânsito, ele tem diferença com relação ao acidente de trânsito. O sinistro, ele chama a atenção para a causa, né? Às vezes, por exemplo, um acidente normalmente ele acontece de forma inesperada. O sinistro não, ele tem uma causa, o porquê, né? Tem o porquê que aquilo aconteceu. É o resultado de uma negligência. Então nós estamos acompanhando atentamente esses acontecimentos no trânsito. E eu estive conversando com o Dr. José Fernandes, conversando com o Marcos também, o professor Marcos, e vários outros vereadores que manifestou o interesse de nós criarmos sim essa frente, uma frente aqui da Câmara de Vereadores, envolver vários vereadores no sentido de acompanhar de perto mesmo, porque nós sabemos que não tem um acompanhamento assim criterioso com relação ao que provocou o acidente. E nós podemos, através dessa frente, orientar, nós podemos instruir a nossa sociedade, advertir a nossa sociedade com relação ao que ocorre com esses acidentes. As pessoas, aonde menos espera, é que pode ocorrer um acidente. E a gente estando advertindo e chamando a atenção, nós podemos acautelar de evitar um acidente futuro. Por exemplo, eu vou citar aqui alguns exemplos rapidamente, que meu tempo está dividido, inclusive eu quero agradecer a Cleide Hilário, que me concedeu a metade do seu tempo no grande expediente. Por exemplo, a falta de atenção, certo? Não guardar distância de segurança, velocidade incompatível, defeito mecânico em veículo, animais na pista, desobediência à sinalização, dormindo, ingestão de álcool, ultrapassagem devida, defeito na via, utilização de celulares. Existem vários motivos que ocasionam um acidente de trânsito. Então a gente, só para você ter ideia, o estado de Goiás, vereador Jean, você me perdoa, mas o tempo está muito curto, né? Para você ter ideia, no estado de Goiás, Goiás ficou em sexto lugar no Brasil em acidente de trânsito. Por exemplo, Goiás ocupa a sexta posição na posição com 1.783 sinistros pagos de acidentes fatais no trânsito contra 1.756 óbitos por crimes violentos. Do total de indenizações pagas por morte pelo seguro DPVAT no estado, cerca de 47%, né, 841, resultou de acidentes envolvendo motocicletas. E já a taxa etária mais antiga foi a que compreende 45 a 64 anos, que corresponde a 26% dos casos, 466. Então nós temos tem muito material para trabalhar com relação a essa questão do sinistro de trânsito, né, que a ABNT baixou na sua normativa agora que o nome acidente de trânsito passará a ser chamado de sinistro de trânsito. Eu tenho vários outros assuntos aqui, mas o tempo está curto.
Na verdade, já encerrou o tempo de vossa
excelência. Já encerrou meu tempo. Mas nós vamos estar trazendo para vocês com mais consistência, certo? E detalhamento esse assunto que é importante para a nossa cidade de Anápolis. Todos os vereadores que têm o interesse de participar da frente, inclusive o Zé Fernandes se posicionou para poder participar, o Marcos, todos que quiserem participar dessa frente, vai ser muito importante porque o Maio Amarelo está vindo aí. Nós precisamos de envolver a sociedade com relação a isso. E nós temos uma proposta também de instalar o Conselho Estratégico de Acidente de Trânsito ou Sinistro de Trânsito na nossa cidade de Anápolis, que Anápolis não tem um conselho para poder tratar esse assunto de forma mais detalhada. Nós vamos trazer para vocês em breve a implantação desse Conselho Estratégico na nossa cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido a vereadora Cleide Lário, que está dividindo o seu tempo.
Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa diretora, em nome da vereadora Andréia Rezende. Quero cumprimentar os demais colegas, em nome do meu parceiro de partido, Reamilton Espíndola, e ao mesmo tempo parabenizá-lo, que ontem completou mais um dia de vida. Que Deus te abençoe, Reamilton. Quero cumprimentar também os assessores de imprensa, em nome da jornalista Fernanda, e também cumprimento a todos os internautas que nos acompanham pelo YouTube e também a todos os ouvintes da Rádio Manchester. A palavra do dia hoje é gratidão. Gratidão porque hoje completa-se 87 anos que nós, mulheres, conquistamos o direito de voto. Conquistamos também o direito de exercer o nosso direito político. E também, por hoje, estarmos aqui em exercício com 5 mulheres nesta casa, nessa legislatura, onde estamos fazendo história, juntamente com todas as minhas colegas. Nós trazemos aqui, de acordo com os dados do TSE, referentes na última eleição, mulheres representam cerca de 52,49% das 147,9 milhões de pessoas aptas a votar nas eleições. Mas ainda somos poucas no cenário político. Ainda somos poucos em muitos cenários. Mas estamos aqui para representar todas essas mulheres que estão aqui lutando pelo seu direito. Além disso, ainda agradecendo, venho hoje a essa tribuna para agradecer todos os meus colegas, todos os pares, por ter votado por unanimidade pela criação da Procuradoria Especial da Mulher. Quero agradecer aqui em especial todas as vereadoras que, junto comigo, estão fazendo história nesta casa. Ainda não somos muitas, mas vamos lutar para chegar a ser muito mais. Queria aqui citar uma fala do nobre colega Jackson Charles, que nos chamou na primeira semana de flores. Jackson, não me senti ofendida por nos chamar de flores. Somos flores do jardim, mas nós queremos flores, mas também queremos segurança, queremos respeito. Também queremos ser incentivadoras de novas flores, para que esse jardim venha a ser completo. E por essas flores, e é por essas flores que todas nós, mulheres, nessa cidade, estamos aqui representando todas as mulheres do nosso município. Nós estamos aqui discutindo a questão da Procuradoria da Mulher, que para nós será um marco para o nosso município. E nós estaremos ali lutando por segurança, respeito, por todas essas flores, por todas essas mulheres do nosso município de Anápolis.
Uma parte, vereadora.
Pois não, vereador?
Vereador Cleide, eu quero aqui, de forma muito exaltado e feliz, de ver a grandeza, de ver a capacidade, de ver o tamanho que é o entendimento dessas nobres vereadoras dessa casa. É muito decepcionante para nós ver pessoas usar de bandeiras importantes, que é a defesa da mulher, que é a valorização da mulher, que é o reconhecimento da importância da mulher na sociedade, usar dessa bandeira para fazer um ato feminista, agredindo e não reconhecendo, não sabendo distinguir aquilo que é um elogio e aquilo que é pejorativo, daquilo que é pejorativo. É decepcionante ver que as críticas dirigidas a mim por me dirigir às minhas colegas vereadoras, que eu tenho imensa consideração, respeito, me dirigir às minhas colegas vereadoras como flores do meu jardim, e a pessoa entender que isso foi pejorativo, nos entristece muito e mostra que o povo anapolino fez a escolha certa quando escolheu vocês para ser vereadoras. E, graças a Deus, não deu a oportunidade para pessoas medíocres, pequenas, de pensamento medíocre, incapaz, que usa da internet, que usa do poder da internet para querer se promover, agredindo de forma indevida uma pessoa que reconhece o valor da mulher. Infelizmente, o tempo era 5, só? Sim. Olha, mas olha, eu falo assim, eu quero cumprimentá-la e dizer que conte comigo, parabéns vocês, todas as mulheres, por essa iniciativa, e nós temos sim, cada vez mais, valorizar a mulher nessa Casa de Leis.
Presidente, só complementando, obrigada, vereador, esse projeto, ele vai além do primeiro atendimento ali. Nós queremos unir a várias instituições, trazer essas mulheres para capacitações e dizer, presidente, que essa vitória não é apenas minha, não é apenas da Câmara Municipal de Anápolis, e sim de todos nós, especialmente todas as mulheres que foram, que são ou que têm alguém que ama, que são vítimas de violência. Então, dizer para todas essas mulheres que nós estamos aqui para lutar por ela. E quero agradecer o senhor, presidente, que quando nós estivemos ali num primeiro momento, numa primeira reunião, o senhor nos incentivou para que levasse adiante esse projeto, e agradecer a todos os nobres pares. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Na sequência, convido os próximos oradores, que também irão dividir o seu tempo. Inicialmente, vereadora Andréa Rezende. Na sequência, Celiane, da SOS. Cada uma falará por até 5 minutos.
Cumprimento a mesa diretora, em nome da minha colega, Cleide Lário, e hoje cumprimento todos os colegas e colegas vereadores, em nome das vereadoras aqui presentes, Celiane da SOS, Thaís Souza, Cumprimento também a todos aqui, os assessores de imprensa, os funcionários dessa casa, os que nos acompanham nas rádios, YouTube, redes sociais, em nome das nossas funcionárias da comunicação, Fernanda Moraes e Giovana Bortoli. Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia histórico na luta pela direito das mulheres. Hoje, 88 anos, que nós podemos votar. Que nós podemos ter escolha, nós podemos participar do ato mais sagrado da democracia. E isso é muito significativo. E esse direito, ele não foi conquistado em caminhos tranquilos. Ele foi conquistado com muita luta, com muitas mulheres que abriram os caminhos para que hoje nós pudéssemos ter uma casa de leis e que mulheres pudessem votar e serem votadas. E eu digo isso porque, por esse direito, hoje eu estou aqui usando essa tribuna. Uma jovem, mulher, idealista, que acredita sim que quando uma mulher entra na política, ela muda a política. Mas quando muitas mulheres entram na política, a gente muda toda uma sociedade. E esse é um caminho que nós estamos trilhando aqui. Esse é um caminho que nós precisamos entender que existe muito ainda para se conquistar. Conquistamos muitas coisas? Com certeza. Hoje nós temos uma política de gênero que incentiva que mais mulheres estejam na política. Nós tivemos financiamentos, fundos partidários destinados para a gente. E nós estamos num processo de transformação, de incentivo de novas mulheres na política. Mas nós precisamos de muito mais. Nós precisamos de uma sociedade que aceite, que respeite, que coloque as mulheres em locais e nas mesas de decisão. E isso é um processo que passa pelo legislativo, que passa por uma casa de leis, que passa por vereadores comprometidos a discutir seriamente essas questões. Não adianta nada a gente só falar que temos 88 anos que nós podemos votar. Nós precisamos de ações concretas. E negar à mulher essas ações concretas é negar a mais da metade da população um direito que é delas. É negar a mais de 50% do eleitorado um espaço que também é delas. E aí, hoje, nesse dia tão histórico e significativo, nós votaremos em segunda votação um projeto de lei de autoria da vereadora Cleide Lari, assinado por todas nós vereadoras, que institui na Câmara Municipal a Procuradoria Municipal da Mulher. E é nesse sentido que eu quero trabalhar com ações concretas. Porque no momento que nós votamos o primeiro projeto de lei em defesa das mulheres nessa legislatura, nós estamos dando espaço para que, de fato, a gente faça a diferença na vida da nossa sociedade, na vida das pessoas e na vida das famílias. Muito papo não resolve o problema das mulheres. O que resolve é, sim, muito papo, diálogo, consciência, respeito, mas ações concretas. Inclusive, nós teremos na Semana da Mulher implementações de novas medidas e políticas públicas na Câmara Municipal, que nós vamos falar aqui mais adiante. É importante que a gente se posicione nesse sentido em dias históricos para que a gente lembre a nossa luta, mas para que a gente reforce também todos os caminhos que ainda precisamos trilhar e tudo que nós ainda precisamos fazer. E fortaleço aqui nesse dia, com 88 anos, muita felicidade, porque eu, quando fiz 16 anos, no dia 28 de dezembro, eu estava na porta do colégio na porta do cartório eleitoral para fazer meu título de eleitor. Eu sabia que eu só ia votar na outra eleição, mas eu fui lá, porque eu queria votar, que eu queria participar, que eu queria fazer a diferença. Então, o que eu digo a cada uma de vocês, anapolinas e anapolinas que me acompanham, e as pessoas que estão aqui, avante. Temos muito o que conquistar ainda. Contem comigo. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende. Na sequência, convido a vereadora Celiane da SOS.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa diretora,
na pessoa da minha amiga Cleide Lária, a todos os nobres colegas, vereadores, parabéns, vereador Reamilton, imprensa local e a todos presentes nessa sessão, inclusive vocês que nos assistem de casa e nos ouvem. As palavras da vereadora Andréia e a vereadora Cleide são emocionantes para nós mulheres que sabemos o quanto é difícil estarmos aqui. Hoje, para estarmos aqui como vereadoras, estando como vereadoras, sabemos que tivemos que andar muito, foram muitas bolhas nos pés, é muito trabalho já realizado dentro de Anápolis. Eu tenho certeza que cada um aqui com a sua bandeira trabalhou muito, durante muito tempo, para hoje estarmos aqui presentes. É uma honra. E hoje eu quero citar o nome do nosso maior exemplo de mulher, Maria, Mãe de Jesus. Ela é um exemplo de superação, exemplo de uma mulher forte, que enfrentou a pior dor que nós mulheres podemos enfrentar, a perda de um filho. E Maria deixou um legado para todas nós mulheres, de muita fé, de muita superação. Ela nos mostrou que mesmo diante do seu filho pregado ali na cruz, ela não desistiu. Ela ficou frente a frente com ele, passou todos os minutos e os momentos junto a seu filho. Essa Maria, que eu guardo no meu coração, que nós mulheres devemos guardar no nosso coração, é a Maria, Mãe de Jesus, que me fortaleceu como também perdi a minha filha, minha única filha. E depois, todo mundo sabe que eu tenho 3 filhos homens. Essa Maria, que diante de todas as dificuldades, todas, que nós enfrentamos todos os dias, seja na nossa casa, no nosso trabalho, dentro de um coletivo, seja em um grupo, que devemos, sim, sermos fortes. Que sejamos mulheres corajosas, que levantem outras mulheres, que ergam as mãos para outras mulheres. Que sejamos mulheres que, quando uma outra pedir um socorro, tenhamos a humildade, o coração aberto para estender nossas mãos. São essas mulheres, hoje, que estão aí fora, que olham para nós, que nos enviam mensagens. Eu tenho certeza que nós 5 mulheres aqui recebemos. Você é um exemplo. Eu quero ser como você. Você me fortaleceu. É essa mulher que nós temos que ser realmente para as outras. Nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades também. Mas que tenhamos sempre as nossas bandeiras levantadas e que lutemos por elas. Para que todos os dias das nossas vidas possamos sim ser exemplo de superação. Que sejamos mulheres que levantam outras mulheres. Não tenham medo de pedir socorro, mulheres. Não tenham vergonha de chegar a uma amiga, uma vizinha e pedir socorro. E hoje nós temos a Procuradoria, mais uma ferramenta para nós mulheres. Uma mulher sozinha, ela é forte, com certeza. Mas quando nos unimos, vamos muito mais além. Cleide, parabéns. Obrigada por nos fazer parte do seu projeto. Devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, vereadora Celiane da SOS. Na sequência, convido os próximos oradores, que também estão dividindo o seu tempo. Inicialmente, vereador Reamilton Espíndola, que irá dividir o seu tempo com o vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhores e senhoras. Quero cumprimentar aqui o excelentíssimo presidente Leandro Ribeiro, cumprimentando toda a mesa, também José Fernandes, doutor José Fernandes. Quero cumprimentar aqui o pastor Wederson Lopes, cumprimentando a todos os outros pares. E também quero cumprimentar aqui o meu amigo Rubens, da Rádio São Francisco, cumprimentando aí todos os outros comunicadores. Aí você que está nos assistindo através da TV Câmara, também quero te cumprimentar. E quero iniciar minha fala aqui falando do direito da mulher. Esse direito voto que acontece agora, essa comemoração, dentre outras conquistas. E quero mencionar aqui o nome da minha querida mamãe, Dona Jovelina Inácio Gonçalves, de Ataíde, é por inúmeras conquistas. Inclusive, uma delas foi, né, a conquista de ter o filho Reamilton Espíndola. Né, esse que, depois de 3 anos de tentativa e um aborto, aprove Deus o nosso nascimento. Também quero cumprimentar aqui a minha querida esposa, Janaína Ataíde, cantora, regente do coral Quando Fade, né, um coral que, por vezes, leva mais de 1000 vozes, né, e uma grande companheira, lado a lado, entendendo o processo bíblico, né, e o papel bíblico fundamental da mulher. E, com o direito do voto, ela falou para mim uma situação que, aos 16 anos, ela teve o direito de voto, e a expressão e a admiração dela, ela teve o direito de votar, e ela escolheu o deputado federal João Campos, na época, para ser o primeiro voto dela de confiança, como eletivo. E eu quero mencionar aqui também a fala, nessa fala que eu quero usar aqui, referência ao nosso querido deputado João Campos, né, no qual encaminhei um pedido de emenda parlamentar, inclusive recebi um telefonema agora do Hilton Fião, que é a assessoria do deputado João Campos, sobre o projeto de emenda que trará ao nosso município uma emenda para a implantação da Clínica Escola do Autista. Esse projeto, que já está em viés de trâmite desde 2017, né, como presidente da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Anápolis, pude caminhar até a Secretaria de Educação do nosso município, por onde iniciou esses pendúrios do caminho, né, de entendimento, e acredito eu agora, né, com um novo olhar do nosso executivo prefeito Alberto Naves e também um compromisso de campanha da implantação da Clínica Escola do Autista. É, mesmo tendo o aval do nosso prefeito Alberto Naves, estamos à procura de parceria para que seja implantada em nosso município a Clínica Escola do Autista. Essa Clínica Escola que tem um viés terapêutico, pedagógico, né, no contexto de que irá, né, fomentar políticas públicas direcionadas, né, à pessoa com o autismo no nosso município. Bom, ontem o querido, né, parlamentar vereador Domingos pediu uma situação de explanação sobre o entendimento do que nós estávamos apresentando aqui à casa. E eu sei que meu tempo já foi, mas eu vou tentar aqui em rápidas palavras tentar explanar. Bom, existe 3 leis no município, né, a Lei 3.387, a Lei 3.256, a Lei 3.319, que é a Lei do Pedestre. Né, dentre elas, fala sobre as mobilidades reduzidas, o deficiente físico, né, aquele pedestre que tem o direito, o bebê, né, de ser transportado no carrinho de bebê, e também o deficiente visual. E dentro dessa nossa colocação, no primeiro contexto da fala, nós buscamos um olhar, né, sobre aqueles comerciantes ambulantes que estavam, às vezes, tomando um pouco de espaço dentro da delimitação. E quando nós fomos ver a lei de fato, por exemplo, o artigo 10 da Lei 3.319, fala sobre as concessões das implantações desse comércio, mas que tem que ter acima de 2,5 metros a calçada, né? E a gente não está vendo aí esse respaldo. Eu não sei, né, de que forma foram feitas essas concessões, mas acredito o pedido aí para um novo olhar para o órgão competente de nosso município, é a fiscalização da postura, para que venha ter essa viabilização do tráfico da pessoa com deficiência no nosso município. Quiçá ela o deficiente visual, quiçá ela de mobilidade reduzida, quiçá ela outras deficiências, mas que no quadrilátero central nós vamos ter um melhor olhar, seguido aí das normas da BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, conforme está escrito na lei nacional. Então fica aqui o meu esclarecimento e meu muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hamilton. Na sequência, convido o próximo orador, que também falará por 5 minutos, vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, a imprensa do modo geral, você que nos vê pela TV Câmara, YouTube. E quero começar parabenizando as mulheres, as que fizeram uso da palavra aqui da tribuna nessa manhã e dizer para vocês que nós estamos aí de mãos dadas com vocês. Se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui nesse mundo. Parabéns pela iniciativa aí do projeto, a vereadora Cleide Hilário e as demais que abraçaram juntamente aí com a Cleide aí esse projeto. Muito importante a gente ter uma bancada forte aqui de mulheres nessa casa, onde foi reconhecido pela população o lugar de vocês, como sempre, cada vez mais crescendo. Bom, senhor presidente, eu faço, essa manhã eu venho nessa tribuna para, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade. E também, senhor presidente, eu quero aqui externar a minha alegria, minha satisfação, no momento crítico que nós estamos passando, principalmente aqui em Goiás, em relação ao coronavírus. E ontem, acompanhando aí os veículos de comunicação, visto por todos no país, que a Anvisa deu o certificado aí para que possa ser comercializado a questão da vacina da Pfizer. E eu fico muito feliz porque a gente sabe que essa doença está assolando o mundo. E eu tenho duas crianças em casa, tenho um de 10 anos, um de 16 anos, e tenho uma mãe de 88 anos. E a gente é uma esperança. Nós passamos, no ano passado, uma dificuldade muito grande, fazendo pré-campanha e chegando em casa, tendo que deixar a roupa lá no quarto de fora, para que não contaminasse a família. O que nós mais preocupamos é com a família. E graças a Deus, a gente recebe uma notícia dessa, aonde vai poder ser comercializada a vacina pelo laboratório, por pequenas clínicas. Isso é uma alegria, é um avanço. E eu estou muito alegre nesse dia de hoje, porque a gente vê aí uma luz no fim do túnel, Sabemos que ainda tem um longo caminho a ser percorrido, mas eu acredito, Fred Cacheta, que nós vamos ter aí sucesso e nós vamos ficar livres desse vírus maldito aí que assola o mundo. E temos pegado com Deus, para que Deus possa cuidar da nossa família, nossos amigos, a nossa nação, e com certeza nós vamos ter sucesso. Vereador Jean.
Obrigado. Apenas algumas considerações em torno dessa questão da aprovação da Pfizer, da vacina Pfizer, e da expectativa de toda a população brasileira. Nós estamos otimistas que, tomara, agora possamos ter o Programa Nacional de Imunização definitivamente ampliado e disponibilizado no mais rápido tempo possível. Preocupação, inclusive ouvindo a infectologista de referência do Eixo Rio-São Paulo, é a aquisição por governadores e prefeitos e a divergência em torno do programa, que deveria ser coordenado e deve ser coordenado nacionalmente. Então, assim, nós esperamos que o Ministério da Saúde possa, efetivamente, atuar de forma mais ágil e decisiva para a ampliação com essa aprovação da disponibilização das vacinas. Porque, de fato, é isso que todos nós estamos esperando, que todos sejam o mais breve possível vacinados. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean. E parabéns para a Anvisa, né? Que nos deu esse presente aí e aprovar aí, né, essa vacina Pfizer. Graças a Deus. Então, vida que segue, vamos pedir a Deus que nós possamos superar isso aí e vencer esse obstáculo. Outra coisa, senhor presidente, eu também, hoje de manhã, eu e meu companheiro aqui, colega Fred Cacheta, meu amigo, nós estivemos ali com o secretário de saúde, o senhor Júlio Espíndola, pessoa que eu conheço há muitos anos, lei da Una Evangélica, é um profissional à altura, tem que parabenizar o prefeito, né? Foi acertada a indicação dele ali na Secretaria de Saúde. Nós estivemos lá agora de manhã, conversamos com ele e saímos de lá muito animado, né, Fred? Muito animado, porque ele nos passou lá, né, a situação da secretaria. Ele está trabalhando a quatro mãos lá para que possa, né, ser sanado muitos problemas aí. E um deles é a questão de falta de médico, né? Vai ter um credenciamento agora o mês que vem. E nós ficamos muito felizes, porque sabemos que vai ter aí o quantitativo de médico aí, vai aumentar e vai, eu acredito que vai suprir a necessidade aí do município. Então é isso, né? Sem mais nada a dizer, eu devolvo a palavra ao senhor presidente. Obrigado, um bom dia a todos.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador doutor Zé Fernandes.
Bom dia a todos, a todas. O motivo de eu vir aqui na tribuna essa manhã é sobre o assunto coronavírus. Eu estou sendo questionado por muitos colegas de profissão e também outros profissionais da saúde, farmacêuticos, biomédicos, enfim, vários profissionais da saúde, o motivo de não estar sendo vacinados esses profissionais e, ao mesmo tempo, aumentando o espectro de pessoas que estão sendo vacinadas de acordo com a faixa etária. Eu quero manifestar aqui hoje, nessa tribuna, o motivo disso estar acontecendo. Antes, eu quero passar um panorama do que está acontecendo no Brasil. Ontem, no Senado, foi criada uma comissão para acompanhar as medidas de enfrentamento ao coronavírus da União. Os senadores entenderam que é importante estar acompanhando as medidas do que o presidente Bolsonaro está fazendo. Entenderam que nesse tumulto tem que ter um radar, e esse radar, eles criaram essa comissão. Estou falando isso porque aqui a gente também teve esse movimento e criamos a Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Coronavírus para a gente ter um radar do que está acontecendo de movimentação, de organização, de planejamento, de execução aos enfrentamentos e cuidados a essa pandemia, a essa peste. O STF, o ministro Lewandowski, no início desse mês de fevereiro, mandou o presidente Bolsonaro a listar os grupos prioritários na ordem de prioridade da vacinação. Isso eu já falei em outros momentos aqui. E o primeiro grupo prioritário foram os idosos e os deficientes institucionalizados, detalhe, 100% coberto já. Em terceiro, os trabalhadores de saúde, 73% de cobertura já. 73%. E aí vem as faixas etárias estratificadas, e para quem não está acompanhando, são 29 grupos prioritários, presidente Leandro, 29. Desses 29 tem até trabalhadores industriais, trabalhadores caminhoneiros, e eu estranhei a sequência, eu tive a atenção de ler os 29. Um dos grupos é a população privada de liberdade, pessoas que teve condenação e que está privada de liberdade. E as pessoas que trabalham com essas pessoas? Na ordem de prioridade, as pessoas que trabalham lá no presídio, elas estão depois da população encarcerada. Primeiro cuida da população encarcerada. Agora, para mim, foi o mais absurdo. Colocaram na sequência essa população na frente dos professores. Não entendi. Os educadores da educação, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, está após na prioridade do que a população que está em cárcere, em privado de liberdade. Achei um absurdo, mas isso foi uma definição federal, orientação. Enfim, eu estou falando isso porque, apesar de ser grupos prioritários, inclusive nós, trabalhadores da saúde, há nesse momento um remanejamento de acordo com a disposição e a quantidade de vacinas. E aqui eu estou entendendo que o executivo, não só o prefeito, o prefeito Roberto e a secretaria, mas Brasil, que eu estou falando, eles têm essa preocupação e não têm toda a discricionariedade para falar assim, ó, vamos agora nos 27% que resta de trabalhadores da saúde. Porque lá atrás, dia 26 de janeiro, foi publicado no Diário Oficial aqui de Anápolis, uma lista, aqui em Anápolis, uma lista de prioridades seguindo as orientações federais. E lá, e esses colegas médicos estão questionando, me questionando, a tomar uma posição também, e aqui eu estou manifestando favoravelmente a esse grupo, nós estamos juntos, de que, seguindo o Diário Oficial lá do dia 26 de janeiro ainda, nós estaríamos na sequência da prioridade da vacinação. E esse momento já chegou e eles estão gritando, olha, ficamos retardatários, já começou a vacinar a turma dos 75, dos 80, lá no Amazonas já começou a vacinar a turma de 60 anos a mais. Enfim, eu estou falando isso tudo porque o ministro Lewandowski fez questão de que o executivo especificasse três coisas. Isso foi sexta-feira, dia 29. A ordem de preferência da vacinação dentre os grupos prioritários. Tá, esses 29 que eu já falei. Em segundo lugar, ele quer que especifica com clareza quem dentro desses grupos prioritários terá precedência nas distintas fases de imunização. E, por fim, evidencia os motivos de escolha. No Brasil inteiro, a preocupação é com relação às filas. Pessoas que não estão nesses grupos prioritários, nesses 29, que estão sendo vacinadas. Vocês têm uma ideia, dados do Ministério Público Federal, ontem, mais de 5 mil denúncias a respeito de fura-filas. Mais de 5 mil, não significa 5 mil casos, porque às vezes o mesmo caso pode ter tido várias denúncias. Mais de 5 mil denúncias de casos fura-filas. Ministério Público recomendando a prisão, como teve do prefeito e secretário de Manaus, do prefeito e do cunhado de Guaraíbas, lá no Piauí. Situação que eles estão sendo enquadrados em crimes como abuso de autoridade, prevaricação, crime sanitário e que motiva ações judiciais, inclusive de improbidade administrativa. Eu estou falando esse contexto tudo porque eu estou entendendo, mesmo não estando pessoalmente com o secretário e com o prefeito Roberto o tempo inteiro, de que ele também está limitado a essas ações e direcionando, agindo de acordo também com as orientações de Ministério Público e Justiça. Baseado nisso, e aqui eu entendo que vai somar e dar uma resposta para esses colegas profissionais da saúde, eu estou encaminhando hoje ao Ministério Público um requerimento para que haja um termo de ajuste de acordo com o que foi publicado nas orientações do Plano Nacional de Imunização e também no Diário Oficial. E se o Ministério Público, em conjunto com o Executivo, entender que é viável, que é o momento, que há o número de doses necessárias para cobrir toda a equipe dos trabalhadores de saúde e também continuar agindo nas outras faixas etárias, que isso sirva de subsídio legal para o Executivo agir também com esse grupo que ainda resta. Então, esse requerimento tem a intenção, o condão, de provocar o Ministério Público a emitir um documento formal em anexo com o que a gente está pedindo, seguir para a Secretaria de Saúde e Prefeito Executivo para tomar as medidas de cobertura vacinal para esses servidores, e também trabalhadores profissionais da saúde, não só médicos. Existe hoje 27% dessa população, muitos trabalhando, que não estão vacinados ainda. Então, a intenção nessa manhã é de, com esse documento, gerar um novo documento, uma manifestação oficial do Ministério Público, e esses dois serem encaminhados ao prefeito Roberto, para o mais célere possível a agilizar essa imunização desses profissionais. Friso ainda que o que o vereador Delcimar comentou agora na fala anterior a mim sobre essa liberação da vacina Pfizer, essa vacina ainda nem está no Brasil. Ela foi liberada pela Anvisa de forma definitiva, já pode vacinar, usar aqui toda a estrutura administrativa para comprar. As outras vacinas estão liberadas do ponto de vista emergencial. Essa não. Essa, além de emergencial, já está definitiva a liberação dela. Friso ainda, e houve a manifestação do Estado, governador e secretário estadual de saúde, de que, com o entendimento de ontem do STF, de que prefeitos e governadores já podem agir e comprar vacina diretamente, independente de Brasília. Se em 72 horas a Anvisa não manifestar, não comprar e tiver um caixa, seja governador, a Frente Nacional de Prefeitos já está agindo, eles podem ir lá e comprar a vacina e já começar a execução, a imunização aqui, já com a liberação, com esse entendimento de ontem do Supremo Tribunal Federal. Obrigado, presidente. Um abraço a todos.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar você que está ouvindo a nossa sessão aí pela Rádio Manchester. Cumprimentar você que está acompanhando a sessão pela TV Câmara, pelo YouTube. E cumprimentar um companheiro que, com certeza, está ouvindo a sessão, que está na casa dele, né, testou positivo, o vereador de Vinícius do Sindicato. E não só o senhor, toda a população anapolina, a população goiana, a população brasileira e a população do nosso planeta que tiver o Covid aí, que Deus possa ajudar e trazer recuperação o mais rápido possível, que é isso que não só o vereador Domingos Paula de Souza, mas todos os vereadores aqui desejam a você. Em relação a esse assunto que foi trazido aqui na tribuna, a cidade de Anápolis tem sido elogiada e modelo aí pelo estado de Goiás, pelo país, na forma que ela está conduzindo essa forma de vacinação, né? Eu subi aqui na tribuna, se eu não me engano, na segunda-feira, e trouxe aqui a notícia à população que já está fazendo o cadastro, vereador era lá hoje, das pessoas 75 anos para poder ser vacinada, né? Então eu acho que, é claro que às vezes a pessoa sobe aqui, quer defender uma criança, mas vamos seguir o critério. Eu acho que da forma que está sendo conduzida na cidade de Anápolis aqui pelo secretário de saúde, Júlio, com a determinação do prefeito Roberto Naves, e o próprio Ministério Público acompanhando tudo, não tem nada de errado. Inclusive, eu já ouvi alguns noticiários aí, através da TV Record e outros aí, elogiando a forma da cidade de Anápolis, da forma que ela está vacinando. Então eu queria só dar uma pincelada nesse assunto e também trazer aqui, senhor presidente, falar sobre o que as vereadoras falou hoje, né? Um dia importante, o dia que as mulheres conseguiram o direito de votar. Eu sempre tenho dito, vereadora Cleide, que o meu mandato, eu disputei 4 eleições. A primeira eleição eu tive 1.852 votos. A segunda eleição não fui eleito, eu tive 1.587 votos. Não fui eleito por causa de voto, e sim por causa de composição. E na terceira eu tive 1.646, agora 1.652. E a maioria dos meus votos é voto feminino. Porque eu, enquanto a gente tinha o supermercado Cedro, a gente sempre fez eventos, uma festa, Dia das Mães, o Dia das Crianças, o Hélio está ali, conhece esse trabalho que a gente fazia, e depois a gente até largou de fazer, porque disse, eu tive um problema, né, que a gente fez uma festa após a eleição, e mesmo assim, devido a um candidato que estava disputando a eleição de prefeito, esteve no meu evento, mas o único prejudicado naquela época foi a minha pessoa, né? Mas, tudo bem, Deus sabe toda a direção, todo o caminho que a gente percorre. E através desses eventos, a gente contemplava mais ela criança e as mães, que era a festa Dia das Crianças e o Dia das Mães. Com isso eu consegui um público maior, que é o público feminino. Então hoje, assim, é um dia especial, porque eu fico grato, porque a maioria dos meus votos é o voto feminino, e eu respeito muito o segmento feminino. Então, parabéns, vereadora Cleide, por você subir aqui e fazer o seu discurso. Parabéns à vereadora Andréia. Parabéns à vereadora Thaís. Parabéns à vereadora Celiane. Parabéns à vereadora doutora Trícia, que não está aqui, mas ela representa e representa muito bem a classe feminina dessas 5 mulheres que foi eleita. E se Deus quiser, no futuro, essa casa vai ter mais mulher eleita aqui para poder ajudar aqueles vereadores que foram eleitos para poder representar a população anapolina. Presidente, ontem eu trouxe uma fala aqui também que o vereador Jean trouxe aqui a respeito dos viadutos. E aqui eu quero cumprimentar o vereador Lisier. O vereador Lisier Borges foi ele que lá atrás começou a fazer o trabalho e a pedir, né, vereador, a respeito do anel viário. Então, aqui, eu reconheço o trabalho do senhor, vou ceder uma parte à Vossa Excelência também.
Não, simples, todo mundo sabe do problema crônico, né, que é esse anel ou essa alça viária aí, todo mundo sabe. Mas eu abordei isso, em primeira instância, o trajeto dele, né, culminar, né, encerrar. Ter um entroncamento ali no Miguel Braga é praticamente impossível. Nós sabemos disso. Nós somos da Anapolina, quem passa por ali sabe. Então eu levantei essa lebre em primeira instância. Hoje, né, estão sentindo que isso aí realmente é um equívoco muito grande. E, quiçá, tenhamos uma solução que, obviamente, partiu aqui dessa casa, essa cobrança aí também. Além do grande atraso, né, que é esse anel. Só isso. Obrigado pela deferência, meu amigo.
Não, vereador Zé, as pessoas que acompanham a minha subida na tribuna aqui sabem da coerência que a gente tem em relação a todos os vereadores, né? Então eu voltei esse assunto porque ontem eu tinha falado, eu não tinha conversado com o senhor e depois o senhor me falou, por isso que a gente voltou esse assunto. Faltando 3 minutos para poder terminar minha fala, presidente, eu quero abordar um outro assunto aí. Esse ano eu tirei para nem estar olhando muito nas redes sociais, não. Porque as redes sociais, ela é muito benéfica para algumas coisas. A gente sabe que tem muita fake news. E não sei porque tem algumas pessoas que vira e mexe, gosta de estar atacando a imagem do vereador Dominguinho nas redes sociais, né? Mas a gente sabe quem é. Às vezes a pessoa pensa que a gente não sabe quem é, Mas a gente sabe, a gente já abriu processo contra algumas pessoas aí, né? Tentaram imputar um crime contra a pessoa do vereador Jackson Charles, contra a pessoa do vereador Dominguim, né? A polícia identificou um criminoso, mas a gente sabe que tem mais por trás disso aí, né? Então, assim, aí faz um textinho lá, ah, o vereador Dominguim foi caçado em 2012, tem problema na justiça, esse cara não me representa. É claro, aqui tem 23 vereadores, tem pessoas que não gostam de vereador mesmo, não. Eu represento a cidade de Anápolis, quem quer ser representado por mim? Quem não quiser, parceiro, eu não tô nem aí pra você, não. Você entendeu? Eu represento quem quer que seja representado por mim. Quem não quiser, parabéns pra você. Vai procurar outro representante.
Uma parte, vereador. Não.
E outra, eu não tenho dificuldade de subir aqui e falar nenhum tipo de assunto, não. Eu fui afastado em 2012, 45 dias. Não perdi os meus direitos políticos, não. Porque se as pessoas, às vezes, que estão aí conversando bobeira pela rede social não sabem, para você candidatar a vereador ou qualquer outro cargo político, você precisa de ter um monte de certidão. E a certidão tem que ser positiva, não pode ser negativa. E o dia que eu tiver uma certidão negativa, eu não sou candidato a nada. Porque eu não posso. Ah, ele fala errado. Falo mesmo. Ah, ele é semi-analfabeto. Mas e daí? Mas e daí? O que tem? Sou mesmo, ué. Mas eu falo a verdade sem representar o povo. Eu trabalho pela minha cidade. E outra, até hoje não tem nada que me desabona, não. Tem nada que me desabona, não. Subo aqui, tenho respeito da maioria dos vereadores, ou até mesmo de todos. Se tiver que fazer um debate, eu faço, depois vou lá na cadeira, converso com todos, sou amigo de todos. Ando na rua de cabeça em pé. Na época da eleição, tá, ah, política ladrão. Fala, então vamos para a delegacia, eu e você. Aí o cara não quis ir, porque eu sei da minha vida. E a pessoa que está conversando fiado, sabe da vida dele? Eu sempre tenho dito. Naquele caso que aconteceu, que tentaram imputar contra mim, presidente, eu vou só finalizar. Eu abri 43 processos, já ganhei 12. E dentro da legalidade, eu abro aquilo que for preciso. Quem quiser falar de mim sobre o meu trabalho na Câmara, pode falar, não tem problema, pode me criticar, pode falar. Mas a partir do momento que atacar a minha honra ou a minha vida pessoal, futuramente na sua casa chegará um processo e nós encontraremos lá na justiça, tá bom, parceiro? Obrigado pela oportunidade, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o último orador no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do meu ilustre presidente, Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras dessa sessão ordinária, contrariando, tirando o sossego, incomodando a blogueira incompetente, despreparada, que não tem capacidade para entender a diferença entre um elogio e uma frase pejorativa. Eu quero cumprimentar aqui todas as nossas flores do jardim que encantam a nossa Câmara Municipal. Vocês merecem, com certeza, serem considerados muito mais que flores. Mas eu desconheço, aos 58 anos de idade, a mulher que não quer ser comparada a uma flor, a uma rosa, né? Rosa é a coisa mais linda do mundo. É o cheiro mais gostoso que uma mulher sente. Por exemplo, no dia do seu aniversário, um buquê de flores. Então eu quero aqui dizer que eu vou contrariar a blogueira. Vou contrariar, até porque eu acho que ela está meio recalcada, porque ele perdeu a eleição por incompetência. E aí ela fica falando bobagem, agredindo o vereador dessa casa. Vai trabalhar direito? Vai buscar sua eleição com honestidade? Vai conquistar a confiança do povo? E para de usar a rede social para atacar de forma pejorativa e, vou dizer, vou dar um recado para você aqui. A justiça vai falar com você sobre a comparação que você fez. A justiça, sua cerimonialista de meia tigela. A justiça vai encontrar você, vai dar um recado para você e vai dizer para você a diferença de um elogio e de uma crítica pejorativa. Mas aqui eu quero aqui...
A palavra...
Pois não, Edilson.
Não sei se na cidade de Anápolis muita gente me conhece. Eu vendi rosa no Shopping à noite, você mesmo comprou de mim muitas vezes. Vendi no Absoluto, do Leandro. Não tem essa mulher que não gostava de ganhar uma rosa, você entendeu? Eu já chegava, ela já ficava até olhando, será que vai vir aqui? Será que vai me oferecer? E muitos compravam com o maior prazer do mundo. Então, eu te agradeço pela oportunidade e admiro as suas palavras. E quem fala isso, cara, é muito atrasada, viu? Me desculpa pela minha palavra.
Muito obrigado,
mas é verdade. Edmilson. Obrigado
até,
você pela oportunidade.
Eu até queria aqui provocar aqui e saber a opinião pessoal das minhas colegas vereadoras, né? Estou abrindo a palavra aqui para vocês se manifestarem com relação aos...
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereadora Thaís.
Vou parabenizar o senhor e agradecer, né? A gente tem uma amizade até pessoal e não me sinto nem um pouco ofendida, né, com o elogio do senhor, nem acho que foi forma pejorativa. Eu acho que o senhor tem um grande respeito, tanto na legislatura passada quanto nessa, e que o senhor continue valorizando a mulher da forma que o senhor vem valorizando.
Obrigado. Muito obrigado, querida Thaís.
Uma parte, vereador.
Vereadora, quem pediu?
Eu. A luta pelo direito das mulheres passa pela consciência e passa por a gente saber ter razoabilidade para entender as manifestações. Eu não entendi nenhum comentário pejorativo, depreciativo da parte do senhor quando o senhor abriu o seu discurso referindo às nossas, às colegas e a mim como flores. E eu entendo que aqui é um momento de manifestar opinião, de respeitar as opiniões e de respeito. E eu acredito que o seu comentário foi, sim, respeitoso.
Muito obrigado, vereador Andréia. Vereador Celiane.
Vereador Jacques, em momento nenhum me senti ofendida. Pelo contrário, desde o primeiro dia aqui como vereadora, o senhor foi um dos primeiros vereadores que me recebeu, sempre tem me atendido com muita atenção, muito carinho, e que nós, mulheres, precisamos nos atentar que realmente precisamos ser tratadas de uma forma de elogios e que nós não podemos nos sentir ofendidas. É muito diferente quando somos atacadas, né? Então, assim, fica o meu respeito à sua pessoa, a minha admiração também. E muito obrigada por sempre nos respeitar e nos tratar com tanto carinho.
Muito obrigada, vereadora. A vereadora vai falar também, vereadora?
Bom, vereador...
Vereadora Cleide.
Iniciei aí o discurso. Não me sinto ofendida em nenhum momento quando sou comparada a flores. Nós estamos aqui flores para defender outras flores que estão lá fora, que são vítimas de violência. Então, estamos aqui sim para defender o direito da mulher e vejo todos os nobres pares, assim como o senhor, que também nos apoiam nessa defesa. E para nós é uma honra, é um prazer muito grande estar aqui nessa legislatura juntamente com o senhor. E me sinto sim protegida e me sinto como um elogio também.
Muito obrigado, vereador Cleide.
Muito obrigada.
Está aí, ô, blogueirinha de meia tigela. Está aí, o recado está dado. Essa é a opinião das mulheres. E não de uma feminista que quer levar as bandeiras da mulher para um ato feminista. Mulher é coisa muito mais singela, muito mais importante. Aliás, para o seu governo. Eu sou pai de três mulheres. Três mulheres lindas e maravilhosas. E eu jamais me dirigia a qualquer mulher de forma pejorativa. Respeito e tenho um amor profundo por todas as mulheres, a exemplo, até porque eu vim a este mundo através de uma mulher, então compete a mim respeitar a grandeza da mulher. Agora, tem mulher que vem para esse mundo, a exemplo da senhora, que quer aparecer, faz o seguinte, põe um pinico na cabeça e põe ele, sai andando por aí, que aparece mais do que esse blog de chué da senhora, tá? Respeita, respeita o que aqui é dito. É uma blogueira chamada, quer dizer, eu não queria nem mencionar o nome dela aqui, porque ela não é nem digna mais de eu mencionar o nome dela. Mas é uma blogueira chamada Rebeca Romero. Né? Uma recalcada, porque não ganhou a eleição e agora quer fazer seu nome agredindo os vereadores dessa casa. Mas eu quero aqui, presidente, fazer aqui uma colocação às palavras do vereador Domingos. Vereador Domingos, quem não conhece o vereador Domingos, pode até ter uma imagem diferente, mas é um cara sensacional. Vereador Domingos é um parceiro de primeira hora. Vereador Domingos tem sido, ao longo dos anos, atacado, sim, nas redes sociais. Eu também já fui. Mas o vereador Domingos, com mais frequência. Tem pessoas que não têm o que fazer na vida e ficam o dia inteiro criando situações adversas para as outras. O vereador Domingos só errou aqui numa coisa, quando ele disse que é, sim, semi-analfabeto. Aí você desmereceu sua professora, porque o senhor falou aqui numa tribuna outro dia que o senhor, a professora Geli, foi sua professora. Aí o senhor fala que o senhor é semi-analfabeto, o senhor assume que é semi-analfabeto. Aí não. Então, por gentileza, vereador. Professora Geli é uma excelente professora.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador Domingos.
Mas às vezes você tem que falar aquilo que o cidadão do outro lado quer ouvir, né? O malandro que fica aí tentando degrinir sua imagem, ele quer ouvir isso. Então você fala isso que quer ouvir. Mas quem sabe da minha capacidade é o meu eleitor. O meu eleitor já me conduziu 3 vezes para a Câmara Municipal. Então ele sabe da minha capacidade de representar ele e representar bem. E eu tenho o respeito dos meus colegas aqui, porque eles conhecem a minha índole aqui dentro, junto com eles. Devolvo a palavra.
Obrigado, nobre companheiro. Mas o tempo está acabando. Para finalizar, eu quero aqui só informar aos vereadores que ontem eu disse que sairia um pouco antes, que eu tinha uma reunião com o prefeito Alberto Naves para tratar de vários assuntos envolvendo a cidade e também os vereadores. Reunião produtiva. E dentro dessa reunião, vereador Leandro, eu apresentei para o prefeito esse veto que foi encaminhado para casa das emendas impositivas dos vereadores. Imediatamente, o prefeito me deu total autonomia, porque devido à demanda que ele está, ele nem pôde ver corretamente o que havia acontecido. Então, foi um veto que foi feito pela equipe econômica do município, mas que o prefeito me deu autonomia na condição de líder.
Uma parte.
Uma parte, vereador Jean.
Boa, Jackson, quero fazer algumas considerações e cumprimentá-lo, porque assim que nós recebemos o veto nessa casa, nós dois particularmente discutimos que não havia o porquê juridicamente do veto, até porque no próprio teor da justificativa havia informação que elas estavam genericamente contempladas. Mas nós, como agentes políticos, sempre temos um ponto de vista pontual, algo específico, para inserir e consignar no orçamento, até em atenção às reivindicações que nós recebemos. Portanto, fico feliz em receber e reconhecer a maturidade do prefeito Roberto em poder retirar o veto, consignar no orçamento essas importantes emendas que foram aprovadas nessa casa, inclusive algumas por os ex-colegas que aqui já não estão, mas que poderão ser beneficiados com a execução dessas emendas. Eu, particularmente, apresentei, salvo engano, 16 emendas, 12 voluntárias e 4 impositivas, 3 impositivas e 12, então são 15, e fico feliz pela ação que o senhor fez junto ao Executivo e pela maturidade do Executivo Municipal, do Prefeito, em reconhecer como importantes e compatíveis com o orçamento. Nós tivemos zelo, o cuidado do vereador Lisier como presidente da Comissão de Finanças, na ocasião relator das emendas, de averiguar a compatibilidade das emendas com a Lei de Diretrizes Orçamentais e com o Plano Plurianual. Então, são plenamente executíveis e fico satisfeito, porque estaremos aí tentando, junto à executiva, a execução de cada uma delas, e eu, particularmente, dessas 15 emendas. Devolvo a palavra e parabéns.
Portanto, só comunicar, senhor presidente, que na condição de líder do executivo e da bancada governista, eu estou retirando o projeto da pauta e devolvendo para o Poder Executivo, a pedido, inclusive, e ordem do prefeito Alberto Naves, por entender a importância e também por compreender que o cumprimento da lei orgânica do município é fundamental. Por esse motivo, estão garantidas as emendas impositivas dos vereadores apresentadas no último orçamento. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Mandar um abraço para a querida amiga, ex-vereadora, professora Geli, que teve o seu nome citado aqui, companheira aqui da legislatura passada. Geli me ligou quando estava com Covid, preocupada, também passou pela infecção, é uma amiga muito querida. Sem mais assunto a ser tratado no grande expediente, solicito o vereador vice-presidente Domingos Paula que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Quem me conhece sabe que eu gosto de fazer brincadeira, mas eu ia fazer a brincadeira aqui, mas não vou não. Porque às vezes não ia dar conta de ler os nomes dos vereadores aqui, né, presidente? Vereador policial Suender, vereador Jean Carlos, vereador Lisier Borges, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, vereador Seriane, vereador professor Marcos, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Luzimar Silva, vereadora Thaís, vereador Ederson Lopes, vereadora Cleide, vereadora Andréia Rezende, vereador Leandro Ribeiro, vereador Domingos Paula de Souza, vereador João da Luz, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Jackson Charles. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia. Já passo a palavra pela liderança do PV ao amigo vereador Edmilson do Serve Bem.
Bom dia, né? Eu quero fazer aqui um agradecimento ao Michel Roriz, da Secretaria da Regulação, ao Eduardo Sardinha, né? Ao Leonardo da Saúde, Leonardo Carvalho, e quero agradecer a minha esposa. Hoje eu estou fazendo 20 anos de casado. Quero agradecer primeiramente a Deus e ela, por ser uma bela de uma companheira, uma parceira, uma amiga, uma grande mãe, e eu desejo muita saúde para ela, e ela está lá no mercado trabalhando no dia a dia. É uma grande parceira e que Deus abençoe a ela e a minha família. Obrigado, viu? Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Edmilson. Parabéns pelos 20 anos de casado de Vossa Excelência. Na sequência, pela liderança do Democratas, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Já antecipei um pouco a questão das emendas e, sobretudo, da retirada do veto, e o que nos traz satisfação, até porque fomos o autor da maioria das emendas e certamente estaremos lutando junto ao Executivo para que elas sejam efetivamente executadas, porque são também as mesmas ações e interesses do próprio Executivo, como, por exemplo, a implantação do SAMU na região sul e no Recanto do Sol, para descentralizar de uma vez por todas as bases do SAMU na cidade de Anápolis, como, por exemplo, a reforma e ampliação do Feirão do São Jorge e outras tantas emendas interessantes que apresentamos ali, como, por exemplo, a criação do ambulatório de queimados. São importantes emendas que eu creio que o Executivo poderá trabalhar para viabilizar e executar, além das impositivas que apresentamos e que esperamos, de fato, desse ano, que haja possibilidade do Executivo cumpri-las, uma vez que o ano passado nós, por conta da pandemia, abrimos mão das emendas impositivas. E, por outro lado, também, cumprimentar o governador Ronaldo Caiado, porque já anunciou aqui ações e movimentações no sentido, uma vez que o STF decidiu autorizar a aquisição de vacinas que ainda estejam em fase de avaliação da Anvisa, mas aprovada por organismos internacionais, que também, inclusive, a Anvisa já autorizou a aquisição da vacina Pfizer. O governador Ronaldo Caiado, de imediato, já anuncia providência no sentido de adquirir vacinas e, com certeza, preocupado com a população goiana. Isso, eu quero cumprimentar o governo do Estado de Goiás por essa medida, porque, de fato, o que nós precisamos, de forma ágil e o mais rápido possível, é que sejam disponibilizadas vacina para toda a população. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do PSB, doutor Zé Fernandes.
Presidente, obrigado. Eu fiz questão também aqui de trazer um assunto de suma importância, aborda um dos assuntos que a gente já falou na tribuna, que é uma iniciativa do nosso colega vereador João da Luz, que ele traz para essa casa um requerimento para instituir uma frente parlamentar de combate à violência do trânsito urbano. E eu faço questão de participar dessa frente parlamentar e assinar junto com o vereador João da Luz, e acredito que a maioria dos colegas, se não todos, assinarão esse requerimento, instituindo essa frente parlamentar para a gente acompanhar, sugerir, atuar em parceria com as autoridades competentes para mitigar, diminuir o número de acidentes com vítimas e sem vítimas que acontecem em nossa cidade. Parabéns, vereador João da Luz, estamos juntos nessa frente de combate à violência no trânsito urbano.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Na sequência, pela liderança do Republicanos, vereador Reamilton Espíndola.
Obrigado pela fala, presidente. Bom, foi me chegado uma notícia agora que o PSF do Jardim Guanabara será desassistido a partir de sexta-feira. A médica que até então atende ali, a doutora Maiara, atendendo apenas o turno vespertino, já aproximadamente mais que um trimestre, posso assim dizer, ela parece que passou em um concurso e estará se desligando da unidade. Eu quero fazer aqui um pedido para o secretário de saúde, o Júlio Espíndola, rapaz, sobrenome é bonito, hein? Júlio Espíndola, para que ele possa olhar ali para a nossa região com carinho, né? Até então eu tinha pedido para ele aí uma assistência de período diurno completo, né, para os atendimentos ali do clínico ou o médico familiar para aquela unidade. Então, fica aqui o meu pedido. Também quero fazer uso dessa fala para trazer aqui um recado para os nossos companheiros de profissão. Né, todos sabem que a minha profissão de ofício é barbearia e tenho orgulho de ser barbeiro, viu, Yuri? Tenho orgulho, porque foi o que me deu flexibilidade, né, da minha luta, do meu engajamento, né, pela comunidade autista, pessoa com deficiência no nosso município, onde eu tinha flexibilidade de horário para ir aonde era necessário levar as demandas. E agora, nessa situação do decreto municipal, eu peço aqui, né, já encaminhei para a procuradoria no município o entendimento de que essa profissão ela tem uma funcionabilidade que trabalha sempre no contraturno. Eu não sei qual que é o segmento, o caminho que poderá ser pego para esse segmento, mas há um entendimento, né, por exemplo, ao invés de fechar ao sábado nesse segmento de profissão, por que não fechar a segunda-feira, né, tendo em vista que todo o serviço acontecido dentro da barbearia, eles são serviços pré-agendados, e poderá trazer aí um recurso para esse profissional, entendendo que a maioria deles, né, as micros barbearias, né, dependem, né, do sustento familiar e até, né, do pagamento do aluguel. E eu quero até fazer um apelo aí para, né, os empreendedores na área do imobiliário, né, que pudessem olhar com carinho e ver essa situação, porque nós estamos vivendo uma situação muito complexa e alguns dos parceiros poderiam até atrasar o aluguel. Então, é um momento de ser pensado nesse segmento. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, faça a leitura inicialmente dos projetos em segunda votação.
Projeto de Lei Complementar 2 de 2021, vereadora Thaís Souza, dispõe sobre o agendamento no Programa de Controle Populacional de Cães e Gatos no município de Anápolis, através de uma unidade móvel de esterilização e de educação e da outras providências. Projeto de Resolução número 15 de 2021.
Inicialmente, em segunda votação, o Projeto de Lei Complementar 02 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão. Em votação... Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto de Lei Complementar 02 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes.
Projeto de Resolução número 15 de 2021, vereadora Cleide Lari, dispõe sobre a criação da Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis, do Estado de Goiás e da outras providências.
Projeto de Resolução 015 de 2021, de autoria da vereadora Cleide Hilário, está em discussão. Com a palavra, a autora do projeto, vereadora Cleide Hilário.
Está desligado.
Ela quer fazer uso da palavra após a deliberação do projeto em segunda votação. Projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto de Resolução 015-2021, de autoria da vereadora Cleide Hilário, aprovado por unanimidade dos presentes. Pois não, vereadora.
Presidente, eu gostaria aqui, como autora do projeto, gostaria de colocar o meu nome como procuradora da mulher por 2 anos e as demais vereadoras como subprocuradoras.
Plenária soberano, projeto de autoria de Vossa Excelência, aprovado já em segunda votação, projeto de resolução. Solicito ao plenário que manifeste a favor ou contrário da nomeação da vereadora Cleide Hilário, procuradora da mulher do Legislativo Anapolino para o próximo biênio, com as procuradoras adjuntas, vereadora Andréa Rezende, vereadora Celiane DSOS, vereadora doutora Trícia Barreto e também vereadora Thaís Souza. Plenário de acordo? Contrário, se manifestem. Então, de acordo com o plenário soberano, procuradora para o próximo biênio da Procuradoria da Mulher, através do projeto de resolução 015-2021, procuradora vereadora Cleide Hilário, com as procuradoras adjuntas, Andréa Rezende, Celiane DSOS, Thaís Souza e doutora Trícia Barreto, aprovado por unanimidade do plenário. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura dos demais projetos, moções e indicações, desejando já sucesso a todas as vereadoras nesta causa nobre que é a defesa da mulher anapolina.
Em primeira e única votação, projeto número 138/2020, vereador Jackson Charles concede título de cidadão anapolino ao tenente-coronel Altamiro José Firne da Altas Providências, está com vista para o vereador Jackson Charles.
Vistas concedidas ao vereador Jackson Charles. Passo a palavra agora para o vereador André Rezende para fazer a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Vereador Jackson Charles, moção de aplauso a ser encaminhada ao Santuário de Santo Antônio, parabenizando pelos 60 anos de fundação. Vereador Luzimar Silva, moção de pesar pelo falecimento de Melquias Mespa Filho. Vai votar separado. Indicação do vereador Jean Carlos, requer seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis, requerendo reforma, adequação e ampliação do feirão coberto do bairro São Jorge. Requerimentos. Vereador José Fernandes, requer encaminhamento de ofício ao Ministério Público de Anápolis, solicitando possibilidade de um termo de ajuste de conduta em município de Anápolis para vacinação de todos os profissionais de saúde. Requerimentos da vereadora Thaís Souza, requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras e Habitação, solicitando serviço de tapa-buraco no asfalto na rua Sobradinho, Jardim das Oliveiras, em frente ao posto de saúde. Requer encaminhamento ao CMTT, promover estudo de viabilidade técnica para implantação de ondulação na via, quebra-molas, na rua 2, loteamento Chácaras Colorado. Requer encaminhamento ao CMTT, solicitando promover estudo de viabilidade técnica para ampliação de ondulação na via quebra-molas na rua São Pedro, bairro residencial Bela Vista. Requer também ofício à Secretaria Municipal de Serviço de Habitação, solicitando tapa-buracos com auxílio para a rua Cátia, bairro Adriana Parque, primeira etapa. Requerimento do vereador João da Luz. Requer ao presidente da Câmara dos Vereadores instalação da Frente Parlamentar de Combate à Violência de Trânsito. Requerimento da vereadora Andréia Rezende Faria. Requer a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos solicitando em caráter de urgência pavimentação toda a extensão do bairro Granville, Anápolis, Goiás. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro. Secretaria Municipal de Meio Ambiente requer serviço de roçagem, limpeza e retirada de entulho no lote Baldio, situado na rua 21, bairro JK, Nova Capital. Requerimentos do vereador Cabo Fred Caixeta. Requer encaminhamento ao CMTT solicitando tornar como via de mão única a construção de quebra-molas na rua Cruzeiro do Sul do bairro Jardim Alvorada. Requer encaminhamento à Secretaria de Obras e Implementação de Rede de Água Fluvial na rua Cruzeiro do Sul do bairro Jardim Alvorada. Requer envio de ofício ao CMTT solicitando reparação de iluminação pública e colocação de postes no bairro Vivian Park, segunda etapa. Requer envio de ofício ao CMTT solicitando patrulhamento de via pública na rua Jaci, Vivian Park, segunda etapa. Requer envio de ofício ao CMTT solicitando patrulhamento na rua 96, na rota 963 GO 333, Recanto da Lapa. Requer também encaminhamento nos termos do artigo 136 de ofício à presidência da Câmara Municipal de Anápolis solicitando testagem em massa para a Covid-19 dos servidores. Requer envio de ofício ao CMTT solicitando troca de lâmpadas da iluminação pública por lâmpadas de LED no residencial Aldeia dos Sonhos. Requerimentos do vereador Delcimar Fortunato. Requer envio de ofício à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos solicitando tapação de buracos na rua 15, Recanto do Sol, Anápolis, Goiás. Requer ofício na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos solicitando tapação de buracos, travessa 1, Vila Santa Maria, Centro. A mesma secretaria, roçagem na travessa 1, Vila Santa Maria, Anápolis. Tapação de buracos na Avenida Federal, bairro São Jorge. Solicitando roçagem de praça na Avenida Jorge, com a Visconde de Itaúna, bairro São Jorge. Solicitando também a roçagem em capinas mediações do feirão situado na Avenida Federal, bairro São Jorge. Solicitando inclusão de grades, remoção e entulhos de bueiros na Avenida Mato Grosso, Jundiaí. Solicitando a roçagem de terreno na Rua N, São Joaquim, Anápolis, Goiás. Solicitando a inclusão de grades e bueiros na Rua N, São Joaquim, Anápolis, Goiás. Solicitando também reparo de esgotos na Rua N, São Joaquim, Anápolis, Goiás. Solicitando tapação de bueiros e inclusão de grades na Avenida Colorado, Parque dos Pirineus, Anápolis, Goiás. Requerimentos do vereador Jean Carlos Ribeiro. Reencaminhamento de ofício ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, solicitando instalação de redutor de velocidade no BR-153, viaduto que liga ao Jardim Progresso ao bairro dos Pirineus. Solicitando construção de via lateral no elevado situado entre o trevo da Avan e viaduto Miguel Braga e elevado do Arthur Sena para dar acesso ao bairro Jardim Europa, Jardim Novo Jundiaí e Anápolis City. A Secretaria de Meio Ambiente solicitando serviço de roçagem e limpeza do CIMEI Mário Quintana, bairro Arco-Íris. Requerimento do vereador Jackson Charles. Requer encaminhamento à Secretaria de Meio Ambiente solicitando serviço de roçagem no lote bairro Miguel Jorge. Roçagem no lote bairro Santo André. Roçagem no residencial Xangri-Lá. Serviço de roçagem no Jardim América, Vila Góis, Vila Miguel Jorge, Alphaville, residencial Tangará, bairro Santo André, residencial Victor Braga, Vila Formosa, Alto da Bela Vista, Jardim América, bairro Dourado, JK, setor Oeste, ao bairro São Sebastião, setor Sul, terceira etapa, Vila Formosa, Jardim Arco Verde, Vila Formosa nas ruas 5B e rua 128, residencial Morumbi. Solicitando também o serviço de tapa-buraco na Avenida Sebastião Pedro Junqueira, na Vila Formosa. Solicitando estudos de sinalização no endereço na Avenida Juscelino Kubitschek, bairro JK. Solicitando também estudos de sinalização de endereço na Avenida Bandeirantes, no bairro de Lourdes. Solicitando também a solicitação de cobra-molas na rua Jamila Aidar, São Sebastião. Solicitando serviço de tapa-buraco no setor Santa Clara. Solicitando a retirada de entulhos na Avenida Oswaldo Cruz, no bairro Paraíso. Serviço de roçagem no bairro Setor Sul. A Secretaria de Serviços de Obras e Iluminação solicitando a revisão completa no Complexo Esportivo José Batista, do bairro São Sebastião. Solicitando o serviço de roçagem nos Campos Elíseos, Jardim Alvorada. Tapa-buraco Nossa Senhora da Abadia, tapa-buraco no Jardim Vera Cruz, tapa-buraco nos Campos Elíseos, Jardim Alvorada, Jardim Eldorado, Jardim Eldorado, Parque São Conrado, Setor Industrial, Aeroporto, Jardim Alvorada, no Hong Kong, e também patrulhamento na Rua Manaus, no anexo Bom Sucesso. Sem mais requerimentos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora André Rezende. Os requerimentos, moções e indicações lidos estão em discussão. Inicialmente falará o líder do Executivo, vereador Jackson Charles. Só uma lembrança aqui, vereador Jackson, que nós estamos recebendo muitas cobranças de pedido de implementação de quebra-molas. E nós sabemos que todo início de ano, a Prefeitura faz a licitação da massa asfáltica. Então, todos que estão pedindo, não só a mim, mas todos os colegas vereadores, a CMTT está fazendo a aquisição da massa asfáltica através de processo licitatório para iniciar a implementação desses quebra-molas, onde há necessidade, obviamente, depois de um estudo feito pela engenharia da Companhia Municipal de Trânsito. Antes de passar a palavra ao vereador Jackson Charles, só ficou 4 requerimentos do Dominguinho, do Divininho, que está com Covid aí, solicita à mesa diretora que faça a leitura.
Como ele está com Covid, a gente pode ler os requerimentos aqui. Os requerimentos do vereador Divininho, do sindicato, requer ofício à CMTT para instalar de quebra-molas na Avenida Federal, Jardim Guanabara. Requer à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos a manutenção do centro de formação profissional situado no setor industrial Aeroporto. Requer também à Secretaria Roçagem do Centro de Formação Profissional. Secretaria de Meio Ambiente para roçagem dos lotes no bairro Cidade Industrial, roçagem dos lotes na Rua A, esquina com a Virgínia Ribeiro, bairro Maracanãzinho, e roçagem dos lotes também no Jardim Progresso, Rua 10. Sem mais requerimentos.
Agora sim, com a palavra, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Verdade, eu quero aqui, em primeiro lugar, cumprimentar a minha equipe do Gabinete Móvel, que faz um trabalho brilhante com o nosso projeto Jackson Móvel. O projeto é um projeto desenvolvido pelo nosso gabinete desde 2013 e que realmente veio para ficar. Muitas chuvas no período agora, as deformações na pavimentação asfáltica acontecem muito com essas chuvas e é difícil a prefeitura estar presente em todos os lugares para poder executar o serviço. O nosso papel é auxiliar o executivo, levando os nossos programas para próximo da população, apontando as necessidades e levando in loco para o órgão competente. Portanto, com isso nós acreditamos que nós alcançamos e conseguimos atingir a necessidade da população e, ao mesmo tempo, nós damos uma contribuição importante para o Poder Executivo quando nós já entregamos a demanda, constando foto, endereço, localização, para que eles possam executar esse serviço e assim as coisas acontecerem com mais rapidez. Então, mais uma vez, é cumprimentar a minha equipe de campo, a minha equipe do programa Jackson Móvel, que agora está com nova repaginação, nova cara, e que tem sido aí motivo de elogios por parte de toda a população com relação a esse programa. Queremos continuar e que também sirva de exemplo para os meus colegas vereadores que aqui estão chegando, de modo a que essa casa tem um papel também de ser parceiro e contribuir com o executivo no apontamento das demandas sem desrespeito àquilo que tem sido feito. Muito obrigado, boa palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Requerimentos, moções e indicações, ainda em discussão, com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero aqui também registrar aqui os 60 anos de fundação da Paróquia Santo Antônio, hoje Santuário de Santo Antônio. Atualmente, sob a reitoria do Padre Fábio Barbosa. Em nome do Padre Fábio Barbosa, quero cumprimentar a todos, né, membros da Igreja de Santo Antônio, toda a população que participa há 6 décadas daquele santuário, daquela paróquia, os membros diretamente da paróquia, da Capela Santa Luzia, da Capela São Lourenço, todos os ministros das capelas e do santuário, e também relembrar aqui a todos os ex
padres, né, que estiveram ali à frente do santuário, como o Monsenhor Gregoriano, em memória, o nosso padre Joaquim Pinto Magalhães, filho, que esteve à frente do Santuário de Santo Antônio por 27 anos, e agora atualmente o padre Fábio Barbosa. Em nome dele e deles, né, os cumprimentos a todos os membros daquele santuário que por décadas aí vem contribuindo com a evangelização e com a formação dos cidadãos em toda a região ali do Santuário de Santo Antônio. E nós estaremos fazendo a entrega da moção, agendando aqui com o vereador Lezier também, que foi autor da moção à Igreja de São Sebastião, para fazermos a entrega aqui nessa casa aos dois reitores das respectivas paróquias. Quero ainda falar também, presidente, em relação ao requerimento que fizemos aí para o DENIT, pedindo aí que o DENIT possa avaliar, fazer vistoria e implantar, se possível ali, uma barreira eletrônica de redução de velocidade nas proximidades da trincheira do Bairro Pirineus. E ali junto ao viaduto do Jardim Europa, abrir a via paralela para que de fato os motoristas, condutores possam utilizar daquele viaduto. Uma vez que não tendo a abertura nas proximidades, muitos acabam descendo para fazer as suas respectivas conversões no viaduto. Aí estão sendo causando congestionamento. Então são essas as considerações sobre esses requerimentos e moções. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Requerimentos, moções e indicações em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e já abrimos o espaço das comunicações com o vereador Fred Cacheta inscrito.
Muito obrigado, presidente. Primeiramente, quero usar o espaço das comunicações, visto que hoje nós não tivemos um pequeno expediente. Parabenizar a vereadora, procuradora agora, Cleide Lário, pela aprovação em segunda votação do projeto de lei que cria a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Municipal. Parabéns, vereadora. Quero também só pontuar, já que o meu correligionário, Josimar Fortunato, meu amigo, citou da visita, das diversas visitas, mas em especial a de hoje, que fizemos hoje ao secretário de Saúde, o Júlio Espíndola, do qual nos recebeu muito bem, mostrou-se ser parceiro do Legislativo, mostrou-se também as dificuldades que ele vem enfrentando devido a esse coronavírus, aos problemas que a cidade de Anápolis tem passado. E também quero falar com meu amigo Hamilton Espíndola, que eu também recebi a essa solicitação pessoal do Guanabara, devido à saída daquela médica que ela passou num concurso. E quero dizer para você que eu estou contigo, a gente fazer um requerimento ao nosso secretário que tão bem nos recebeu lá. Ele ainda citou que ontem, na data de ontem, foi feito o credenciamento desse pessoal. Então nós podemos ir até ele, que já que ele é bem solícito e nos ouve, solicitar um médico ou uma médica para o Jardim Guanabara ali, que precisa muito a questão do Ana Carolina, que atende também o Aldeia dos Sonhos. Quero estar contigo nessa. Presidente, também quero reiterar um pedido que eu fiz para a presidência, que é a respeito da testagem em massa dos servidores da Câmara. O senhor que tão bem conduz essa casa, eu poderia apreciar o nosso requerimento, porque os servidores, alguns servidores ali não dispõem de recursos financeiros e poder fazer esse exame para trazer o maior conforto para ele e para todos os seus familiares. E também, só para finalizar, já no mesmo assunto, desejar melhoras ao meu amigo Divininho, que testou positivo, que Deus restabeleça o mais breve possível a saúde dele e que ele retorne a essa casa para poder nos ajudar nos trabalhos. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Só para corroborar com Vossa Excelência, sempre preocupado com o próximo, nós no passado já até tentamos fazer essa testagem em massa com todos os servidores, mas entendendo que a saúde pública municipal, através das unidades de saúde da Covid, tem à disposição os testes, né, da população, caso eles tenham sintoma, possam procurar as unidades de saúde do Leblon, ali
do Parque Iracema, onde fui lá pessoalmente, muito bem atendido. Fiz, inclusive, o teste lá quando testei positivo. Então, todos os servidores poderão estar buscando essas unidades de saúde. Não seria uma questão de não ter gasto com o servidor legislativo, mas uma questão de cautela. Né? O momento é delicado e tudo que a gente puder economizar, obviamente, respeitando o servidor, é importante. Né? Dizer também que o vereador Divininho testou positivo essa manhã, já está em isolamento, e falar que nós iremos fazer a próxima sessão ordinária dentro do regimento interno no dia 15. Nós teremos aí 18 dias, né, de suspensão da sessão devido ao alto índice de contaminados pela Covid-19 dentro do Legislativo Anapolino. Nós temos aí finalizado uma resolução que nós estaremos passando a todos os gabinetes. Conversei hoje pela manhã com o vereador Hélio Araújo, com o vereador Suender, né, com o Lisier, que nós iremos minimizar os atendimentos à casa e também os trabalhadores por gabinete, justamente para aumentar o isolamento social. Nós estamos num momento muito delicado hoje, nós não temos leitos disponíveis e a procura está muito grande através de leitos de UTI e até de enfermaria. Então, desejar melhoras a todos os infectados pela Covid-19, na pessoa do nosso colega vereador Divininho. Cumprimentar o vereador Reamilton, ontem foi seu aniversário, eu me ausentei mais cedo da sessão, quero parabenizar e desejar sucesso na sua vida como agente político, como pai de família, como ser humano, que Deus te abençoe muito. E no mais, o espaço das comunicações ainda em aberto. Vereador Jean Carlos com a palavra.
Comunicações, apenas aproveitando esse espaço, fazer uma referência aqui a uma propositura, uma ação do vereador Reamilton, em tempo ainda cumprimentando também pelo seu aniversário ontem, parabéns, mas reforçando ele na questão da reavaliação dos protocolos em relação aos cabeleireiros e barbeiros. No ano passado, no mês de agosto, tive a oportunidade de apresentar o requerimento número 53. Naquela mesma situação, vereador Reamilton, conforme o senhor conhece bem, muitas barbearias, cabeleireiras são rudimentares, tem ali apenas uma, duas cadeiras. E muitos desses, né, dependem exclusivamente dessa renda para subsistência. E o que que a situação ocorre? A pessoa sai do seu trabalho e vai procurar um estabelecimento dessa natureza a partir das 5, 6 horas da tarde. Então, das 9 às 16, é praticamente nulo para eles. E também aos finais de semana estarão fechados. Então, a remoção do horário, um estudo para viabilizar, quem sabe, do meio-dia às 20 horas, ou até mesmo a permuta de datas para o sábado, e como até bem disse o vereador Hamilton, na segunda fechar, porque é um dia mais praticamente pouco procurado. Assim, nós sabemos de cada situação as particularidades, mas esse caso específico, eu entendo que é importante revisar esse protocolo, porque senão, particularmente, eles estarão já numa situação de modo crítico, ou seja, praticamente sem atividades. E muitos desses são subsistentes. Não estou dizendo aqui daqueles salões com 30, 40 cadeiras, mas sobretudo aqueles rudimentares que têm uma, duas cadeiras e que são geralmente fonte de renda da subsistência da própria família. Eu, particularmente, conheço vários que pagam aluguel, que pagam aluguel do ponto comercial, da sua residência. Então, fica essa preocupação em torno dessas questões. Nós sabemos que é importante o protocolo, a matriz, mas nesse ponto específico, acho que é interessante uma avaliação da vigilância. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Inscrito ainda no espaço da comunicação, vereador policial Suender e também vereador Reamilton. Com a palavra, vereador policial federal Suender.
Bom dia a todos. Só corroborar com as palavras aí do Jean, né? É importante realmente dar uma assistência, uma visão diferente para esse pessoal que tem esse salão, né, de barbearia, corte de cabelo, que está numa dificuldade que realmente o pessoal sai do serviço, né, após os horários das 14, das 16 horas, das 18 horas, e encontra o salão fechado por causa do protocolo. Então, só para dar uma corroborada aí com as palavras do Jean, e inclusive foi até um pedido, né, do meu amigo Kleber também, que é cabeleireiro e está nessa dificuldade de horário, e não consegue cumprir com seus objetivos aí, né? E a gente aí vem trazer esse pedido, né, para o prefeito, dar uma visão diferente, um norte diferente para esse grupo de trabalhadores que estão numa dificuldade grande para cumprir suas obrigações, né? Obrigado.
Obrigado, vereador Polícia Federal Suender. Na sequência, vereador Hamilton Espíndola.
Bom, quero agradecer aí o entendimento dos pares. Quando propus a ideia e esse ofício, caminhado para a Procuradoria, para essa flexibilização da matriz do decreto, vendo aí nesse viés da minha profissão de ofício, da barbearia. E tendo essa frente voltada aí no social, foi mencionado aí pelo parlamentar policial Suendo o nome do Kleber, que foi o meu aluno na barbearia. Foi um aluno comigo e dentre outros alunos que estão hoje permeando aí na profissão de barbeiro. Mas o que eu quero fazer menção aqui, agradecendo aí ao vereador Jean, na ideia aí de que essa flexibilização da matriz, o decreto para essa área, segmento profissional, que esses horários poderiam ser tendo o mesmo limite, padrão, mas flexibilizado. E que essas grandes barbearias também, elas têm dentro delas não apenas o proprietário da barbearia, mas são vários funcionários que necessitam do seu salário. E nós sabemos que a grande maioria são comissionados, não tendo um salário fixo e que depende dessa comissão para sobrevivência, subsistência da sua família. Então, o que eu quero buscar aí o entendimento e também uma observação aí para essa matriz, propondo aí essa ideia através desse ofício na Procuradoria, que há um meio de flexibilizar esse horário de trabalho, tendo em vista que são contraturnos. Assim como acontece também nas grandes indústrias, nessas flexibilizações do primeiro, segundo, terceiro turno, que haja também esse olhar para a comunidade dos salões de beleza, a comunidade manicure, pedicure, a comunidade de barbearia e outros segmentos que precisa dessa mudança para que haja sustentação da sua residência, sua família. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Mais alguém no espaço das comunicações? Não? Então, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo aos ouvintes da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Convocando outra sessão ordinária para o dia 15/3/2, segunda-feira, em horário regimental. Restante de semana abençoada a todos.